Depois da confirmação de uma morte pela síndrome de Guillain-Barré pela Secretaria de Saúde do Estado, o tema volta à pauta e foi o tema de assunto durante toda a semana aqui no estado da Bahia e chama a atenção, preocupa as autoridades de saúde e também a comunidade, que deve ficar em alerta para o problema. As complicações da Guillain-Barré e também o plano emergencial para o atendimento a essa doença, não só a Guillain-Barré, mas a dengue, chikungunya, zika vírus aqui no estado, o tema do Saúde em Foco de hoje. Para falar sobre esse assunto, estão aqui com a gente Ita de Cássia, enfermeira e superintendente de Vigilância e Proteção à Saúde no estado da Bahia. Antônio Andrade, médico neurologista, professor da Universidade Federal da Bahia, doutor Antônio Andrade, e também Maria Alice, médica infectologista do Hospital Salvador. Primeiro, obrigada a todos por atender ao convite aqui do Saúde no Ar para falar sobre esse assunto tão importante que merece, de fato, uma atenção de todos nós pela complexa situação em que vivemos nesse momento. Então, bom dia, Aita, professor Antônio e também Maria Alice.
Bom dia.
O que a gente pode dizer, inicialmente, a respeito dessa doença? Muito tem se falado sobre Guillain-Barré, uma doença autoimune que paralisa os membros inferiores, mas que tem complicações sérias, inclusive da questão respiratória, podendo ter outras complicações e até mesmo óbito. Para que a gente possa caracterizar essa doença, Maria Alice, professor Antônio, e depois Ita, né, o que está sendo feito, qual foi o plano já de ação para conter essa onda de Guillain-Barré que estamos vivendo.
Bom dia a todos. A síndrome de Guillain-Barré, na realidade, não é uma síndrome nova. Ela é uma doença já bastante conhecida no meio médico. Está relacionada, geralmente, ela ocorre após uma infecção aguda, quer seja de caráter bacteriano ou, mais frequentemente, de infecções virais. Ela se caracteriza por uma doença que nós chamamos de autoimune, porque não tem uma causa específica. E, em se tratando da situação epidemiológica atual, nós estamos na vigência de uma tríplice epidemia viral, com um número muito grande de casos de infecções. Seria assim, digamos, esperado que houvesse um aumento da incidência também dos quadros de síndrome de Guillain-Barré. O quadro da síndrome de Guillain-Barré se caracteriza, de uma maneira mais genérica, por uma paralisia flácida, simétrica e ascendente. E é esse quadro, essa possibilidade dessa ascendência dessa paralisia, levando a uma fragilidade do ponto de vista respiratório, da musculatura respiratória, que preocupa e dá o grau de gravidade potencial que essa síndrome pode gerar. Mas é uma complicação rara, não é algo que esteja diretamente relacionado com o quadro clínico dessas doenças virais. Ela é uma complicação que pode ocorrer, mas não de uma maneira tão frequente. Se nós formos avaliar o número de casos existentes notificados dessas epidemias, dessas doenças virais, nós vamos ver que a incidência dessa complicação não é tão alta como está sendo, assim, digamos, propagado.
Por quê? Por que na Bahia? Que fatores levaram, então, a isso? A gente tem descrito já na literatura casos clínicos, aspectos clínicos da Guillain-Barré desde 1859, ou seja, era uma doença conhecida e que não só como consequência da Zika vírus, mas com outro processo, né, viral. E, ou seja, isso pegou a Secretaria de surpresa ou isso já era sabido, esse processo de complicação? O que é que foi pensado efetivamente para poder atender a comunidade sabendo-se dessa complicação?
Bom dia. Quando nós começamos com essa tríplice epidemia, né, então aumento da circulação de vírus, e às vezes até com co-infecção, a gente tem exames que comprovam que a pessoa também teve dengue e tem os sintomas da Zika. Então, já era esperado que aparecessem síndromes neurológicas, não necessariamente Guillain-Barré, porque pode aparecer também outros sinais neurológicos. Inclusive, o nosso subsecretário, Dr. Badaró, ele havia dito: como é que a gente está tendo Zika há tanto tempo e a gente não tem ninguém apresentando sinal neurológico? Na verdade, esses sinais neurológicos, não Guillain-Barré, já vinham sendo apresentados. Desde o mês de abril, a gente começou com a epidemia da Zika, como a gente chamava de exantemática indeterminada, no mês de fevereiro, mais ou menos. No mês de abril, agora a gente sabe que pessoas já relatam e que serviços de saúde já relatam que estavam atendendo pessoas com alguns sinais neurológicos. não necessariamente, como eu falei, a Guillain-Barré. Então, já era esperado que com essa co-infecção a gente tivesse sinais de síndromes neurológicas ou sinais neurológicos.
O que acaba colocando aí um desafio, né? Não só o tratamento pontual dos sintomas, né? Dos processos virais, mas as complicações que podem vir. E nesse aspecto neurológico, o que, que a gente pode colocar do ponto de vista assim, mais grave? O que, que pode ocorrer? É uma doença que paralisa os músculos mais inferiores e depois até um comprometimento respiratório. Isso só já daria uma complicação neurológica, paralisar por um tempo a respiração?
Olha, bom dia a todos. Eu acho o seguinte, antes de nós falarmos dessas estatísticas, desse pavor que se criou na cidade, eu acho que o Brasil hoje vive momentos ainda bem complicados, porque já não basta essa política arrasadora de saúde que existe atualmente nesse país, e aí de repente aparece para jogar em cima, no colo da população, uma coisa que mata. E a preocupação toda aqui é só o medo. O medo é que faz todo esse rebuliço de um modo geral. Vou falar bem para vocês que estão me ouvindo aí na rádio e saber o seguinte: a doença de Guillain-Barré já é uma doença descrita por Stroll, por Guillain e Barré há mais de séculos atrás, e ela tem uma característica importante. Ela tem, por isso é que é chamado de síndrome, ou seja, você não tem um agente etiológico, ou seja, o que é isso, agente etiológico? Não tem uma bactéria, não tem um vírus, não tem uma parasitose, não tem uma doença metabólica que pode ocorrer, ou não tem uma doença imunológica, que são outras condições que pode levar a tudo isso. Então, na verdade, a doença Guillain-Barré, de um modo geral, 85% a 90%, ela tem cura total. Em torno de 15% a 10% é que você tem insuficiência respiratória e um percentual desse, em menos de 5%, pode vir a óbito. Porque tem suas várias formas. Você tem aquela forma que tem o envolvimento de pares craniano, ou seja, com paralisia da musculatura da face, levando à insuficiência respiratória, e essa daí, muitas vezes, se você não agir, não tiver um diagnóstico em 24, 48 horas, o indivíduo vai ao óbito. Essas são as formas de Miller Fisch, a forma de todas as outras formas que deve existir. E por isso que muitas vezes é um pouco complicada e complexa. Então, quando se tem um vírus que aparentemente é um vírus simples, o vírus da Zika, né, que surgiu em 1946 lá em Uganda, e depois ele se transportou por alguns países da África e depois para a França, 2013, e depois veio para o Brasil, agora em 14, né? Na verdade, tudo isso, ele vem com essa coisa interessante que é essa mutação, entendeu? Cada dia mais que aparece um foco, ele vem mais fortinho, né? Ele vem mais resistente, e a mutação significa isso. Ele vem com uma diferença, e aí, claro, tudo quanto é de bactéria, parasita, ou seja, bactéria vai procurar o sistema nervoso, porque o sistema nervoso é gostoso, como se diz na gíria, né? Ele é cheio de gordurinhas, entendeu? Cheio de coisas que vão formar a parte, ou seja, o envoltório dos nervos, de um modo geral. E aí, o que é que acontece com tudo isso? Você tem uma infecção dessa, levando uma desmielinização, ou seja, você vai ter o nervo, é como se fosse um fio encapado, e essa capa você vai perdendo aquilo. E aquele fiozinho que liga um músculo ou uma situação, você vai ter determinadas situações. Você vai perder a força, você vai perder a sensibilidade, ou seja, você vai perder a função do órgão nutridor daquele movimento. Então, na verdade, vocês têm que pensar que a paralisia é decorrente dessa situação. Então, nós temos que ter tranquilidade, porque eu acredito que deve ser em torno de 40 mil, não é isso? A epidemiologia está aqui.
33 mil casos
e menos de 60 casos notificado, porque notificação nesse país é complicado. Então você vê o seguinte: se você que está agora com dor de cabeça, com febre, ou seja, com rache cutâneo, com dor retroorbitária, ou seja, dor na parte frontal dos olhos, e com isso você vai ter o seguinte: você vai procurar um serviço de assistência, você não vai encontrar. Você vai encontrar lá uma fila imensa e o remédio, pouco remédio para você tomar. Então, você tem que pedir ao vizinho um auxílio para chegar no posto, você tem que voltar do posto, porque essa é uma discussão que você tem que levar. Então, na verdade, nós vivemos o caos. Nós vivemos dentro do caos, onde se fecha um hospital e o governo não toma liberdade para poder fazer funcionar de uma maneira objetiva, de acordo com as nossas possibilidades de países subdesenvolvidos, porque nós somos desenvolvimento, nós somos subdesenvolvidos nessa condição de saúde. Então, a doença é uma doença que tem cura, lembre vocês, tem cura em 90%, 10% é que se complica. Então, não justifica você estar nesse afã, nesse medo, nessa situação. Então, você observe antes de sair da sua casa, para pegar uma infecção, ou não ser atendido, ou ser maltratado, você tem que pensar 10 mil vezes, porque é um diagnóstico simples. Então, não precisa o médico estar lá em cima de você. Pode ser o maqueiro, pode ser o vizinho, pode ser o homem da farmácia, pode ser o camarada do mercado. Então, na verdade, tudo isso nós temos que tomar consciência.
Claro, existe, um percentual é baixo, né, de complicações, mas esse percentual existe e as medidas também já estão sendo tomadas. É claro que é importantíssimo essa orientação de que a comunidade fique em alerta, mas não em pânico, buscando as unidades de saúde. Por outro lado, por conta dessas complicações que existem, embora venham diminuindo, já tivemos indícios antes até dos respiradores artificiais e dos atendimentos que já estão sendo feitos, né, com tratamento com medicação específica, até 20% de casos de morte. Hoje esse número é bem abaixo. Então, Ita, o que que está sendo colocado nesse momento? O suporte que vocês estão colocando? A Secretaria de Saúde já tem alguns leitos disponíveis e tem recebido também do Ministério da Saúde a atenção necessária para atender aqueles casos que, embora poucos, né, baixos, colocados aqui pelo professor, existem.
Olha, o professor, o doutor Antônio, ele fala uma coisa bem assim, que a gente quer chamar a atenção. A maioria absoluta dos casos, o pessoal está saindo de alta já recuperado. Então, são sintomas mais leves que não chegam a essa paralisia de músculos respiratórios. Poucos casos realmente precisam de um atendimento mais intensivo. São poucos desses 55 que a gente, né, tem registrado. O que que o Estado da Bahia fez? Quando a gente começou a receber a notificação do aumento do número de Guillain-Barré, que foi uma semana antes do São João, né, que a gente começou a receber essa notificação. Então, nós colocamos leitos reserva para atendimento desses pacientes e garantimos o tratamento, que naquele momento a gente identificou um hospital como Hospital Sentinela, que teria disponível o tratamento, que é a imunoglobulina, disponível para esses pacientes. Com a ampliação do número de casos, que naquele momento a gente tinha o quê? 6, 8. Então, com essa ampliação, a gente colocou outros hospitais do interior para que nenhum paciente precise se deslocar para Salvador, para que o tratamento seja feito na sua região. Então, nós temos 12 hospitais no interior da Bahia que estão como referência para o atendimento. São hospitais que têm condições, que têm neurologista, que têm infectologista, que podem fazer o tratamento de um caso de Guillain-Barré. E para a capital nós deixamos 4 hospitais, sendo que o Roberto Santos, a gente ampliou o número de leito reserva para esses casos. O Hospital das Clínicas também colocou leito reserva. Temos o Hospital do Subúrbio e temos o Hospital Couto Maia. Então, a nossa preocupação naquele momento também foi garantir o tratamento, não só o leito, porque a imunoglobulina é um tratamento caro, que a gente não tinha disponível para um número tão grande de casos. Então, a gente entrou em contato com o Ministério da Saúde, ele já dispensou para a gente algumas ampolas. Naquele momento, ele dispensou 300 ampolas, então a gente já tem uma reserva e hoje, todo paciente que tiver o diagnóstico de Guillain-Barré e vai necessitar do tratamento, a Secretaria Estadual de Saúde está garantindo esse tratamento.
Embora importante, né, frisar que não há motivo para pânico, mas o alerta sempre, e a comunidade, óbvio, fica preocupada, principalmente quando se anuncia uma morte pela doença e tantos casos surgindo. Aí a preocupação é também um risco de um ataque imunológico, o que essa doença pode levar ao comprometimento de algumas funções. Maria, o que a gente poderia dizer até para alertar, informar e tranquilizar a população?
Geralmente, essas doenças exantemáticas que estão sendo tratadas aqui, a dengue, a chikungunya e a zika, elas têm uma evolução clínica autolimitada. A doença tem o seu caráter agudo, né, com sintomatologia de febre, artralgia, que são muito semelhantes entre os três vírus. A questão de que se diferencia, basicamente, é a intensidade dos sintomas entre um e outro. A dengue com a potencialidade de um quadro mais agravado, nas suas formas mais graves, com hemorragias, com choque. E, geralmente, o Zika vírus ele tem um quadro mais brando. É uma febre mais baixa, uma dor articular, mialgia e a erupção cutânea pruriginosa. Vale ressaltar que o quadro da síndrome de Guillain-Barré ela não se associa diretamente com a forma aguda, da forma inicial da doença. Ele geralmente ocorre após 1 a 3 semanas após o quadro agudo. Então, é necessário que a população seja assistida, é necessário, porque quem pode diagnosticar, que é um diagnóstico, basicamente, um diagnóstico clínico, qual dessas síndromes ele pode estar sendo acometido, é o médico. Então, a gente não pode inferir que daquela sintomatologia a população possa dizer, eu estou com Zika. Então, é preciso que seja avaliado por uma unidade de saúde para que se diferencie, inclusive, porque o quadro de dengue ele pode ter uma potencialidade de gravidade. Então, é necessário que esses pacientes sejam bem hidratados, que estejam medicados de uma maneira correta para não usar medicações que são contraindicadas, que podem levar a uma complicação da doença. Então, basicamente, é necessária assistência, sim, não de uma maneira porque se acha que é uma doença que vai levar ao óbito, mas para que tenha uma orientação adequada e que se evite a automedicação.
Isso também é colocado como uma doença rara. Agora, então, por que tantos casos? Né? O que, que a gente pode considerar? O que ocorreu aqui no estado da Bahia para que esses números venham crescendo tanto? E no caso dessa paciente, o que teria ocorrido com ela para chegar a óbito, Ita?
Olha, como nós, os três aqui já falamos, a gente está com uma circulação de 3 vírus transmitidas, né, pelo mesmo vetor. Então, a gente está com muitas pessoas com um processo infeccioso acontecendo. Então, eu acho que aqui nós temos 2 médicos, um infectologista e um neurologista, que eles podem explicar bem isso. Porque se você tem mais pessoas com infecção, então você tem mais pessoas suscetíveis a desenvolver a síndrome, etc. Agora, só complementando o que você falou. No caso dessa paciente, sim, que foi a óbito, quando nós fomos notificados, já havia mais 15 dias do óbito. E fomos fazer a investigação retrospectiva, ou seja, pegar prontuário e analisar. E foi uma paciente que ela tinha tido também outras complicações. Ela tinha 4 meses de parida, ela teve pré-eclâmpsia, ela, segundo o relato que está no prontuário, ela foi ao pronto-socorro por 3 ou 4 vezes, tinha história de infecção urinária, então, e tinha tido uma doença exantemática. Então, a gente não sabe se realmente o que foi. Você vê que é uma pessoa que devia estar com toda a fragilidade imunológica. Então, a história dela, de 4 meses até o óbito, foi uma história de evolução até chegar ao caso do óbito. Então, assim, a gente colocou porque a declaração de óbito está lá escrito. Uhum. E a gente não vai questionar a prescrição, né, no caso, o preenchimento médico. Mas tinha uma história dela que a gente não pode afirmar que foi realmente a infecção pela Zika ou a Guillain-Barré que levou o paciente ao óbito.
E aí fica mais complicado, até diante de tantas doenças, a Zika, a dengue, a chikungunya, que tem no início alguns sintomas muito parecidos, esse diagnóstico certo, correto, para que o encaminhamento em caso de Guillain-Barré, que aí vem as complicações, seja feito de forma assertiva para que esse paciente tenha o atendimento se precisar.
Na verdade, você está observando da exposição da colega aqui da secretaria, uhum. Quer dizer que a situação é uma situação muito complicada. Ora, o indivíduo já é subnutrido, ele já não tem uma alimentação boa, ele já tem doenças, ou seja, várias co-infecções, ou seja, e ainda mais, se ele pegar uma cepa de um vírus desse bem dotado, ou seja, ele não vai suportar, porque ele vai atingir pontos cruciais, ou seja, da manutenção da vida do indivíduo. Então, na verdade, ele geralmente é as formas mais graves, as formas com insuficiência respiratória, e você sabe, para você achar encontrar essa coisa que tem uma unidade de terapia intensiva onde tem uma vaga é bastante complicado, e um respirador disponível é pior ainda, entendeu? Então, na verdade, tudo isso é produto da falta de planejamento. Ou seja, nós estamos aqui diante de apagar um fogo. Esse fogo não se apaga assim. Esse fogo só se apaga com educação em primeiro lugar, e depois saúde, né? E vontade de governo. E vontade de governo para poder botar essa saúde nos eixos. Como é que você tem um orçamento de saúde e é cortado 35%? Então, a população, meus senhores, nesse momento, tem que sentir na pele e saber votar. Entendeu? Saber votar, saber organizar. E você hoje não pode se diferenciar. Então, o padre, o delegado todo, o que nós estamos fazendo aqui é um ato político, é um ato de conscientização. Agora, então, se eu vivo hoje, pago pelo dinheiro, pelo imposto da população, para ser um professor universitário, com todas as titulações que permite, então, nós temos que dar em retorno. O retorno é esse aqui agora, entendeu? É esse aqui agora. Então, eu, quem está falando isso é Antônio Andrade. Não se preocupe, não, porque eu não tenho medo de cara feia. Então, na verdade, tudo isso é um dado importante e uma oportunidade boa, como é a Rádio Excelso, dos mais nossos amigos Trindade, nosso querido do show do Marão. Então, tudo isso nós temos que prestar atenção. Nós temos que divulgar, conscientizar e dizer essa população sofrida que está aí: cuidado, não tenha medo, não. Entendeu? O boi da cara preta, ele só mete medo quando você vê a primeira vez. Depois que você encara ele direito, a coisa vai se resolver. Então, eu acredito, nós somos um país jovem, rapaz. Um país que recebeu um baque agora com esse negócio da Petrobras e está firme.
O importante também, lógico, toda essa questão que o professor coloca, um médico neurologista que está aqui conosco, Antônio Andrade. E você também, ouvinte, tem uma responsabilidade muito grande. Aí chamar a comunidade, os órgãos de saúde, que já estão colocando, nesse momento de crise, quando ele fala apagando incêndio, mas se colocando, colocando os serviços à disposição, e chamando também a comunidade para que fique alerta, porque a gente não pode esquecer a causa de tudo isso também, o Aedes aegypti, né, que está aí, esse mosquitinho que tem feito um alarde muito grande, chamando a atenção para quatro doenças importantíssimas, como é o dengue, a chikungunya e a zika vírus. Daqui a pouco a gente quer saber mais sobre as ações que estão sendo implementadas, porque os números são grandes, a Secretaria colocou um plano de atendimento, mas se os novos casos surgirem, o que é que tem sido pensado para isso? A Célia, lá do bairro de Mussurunga, tem uma pergunta a fazer. Oi, Célia, bom dia. Está na linha ainda, nosso ouvinte? 3328-7666. Quero lembrar ao ouvinte da Rádio Excelso da Bahia, Célia Mussurunga, ela pode ligar em você também, esclarecer a sua dúvida, fazer a sua pergunta sobre o tema de hoje, que é complicações com relação a Guillain-Barré, né? A Zika vírus. A Guillain-Barré está só associada à Zika? Claro que não, né? Há também outros processos virais.
Exatamente. Nós estamos fazendo uma relação temporal entre a epidemia de Zika vírus e a síndrome de Guillain-Barré, mas é conhecido que ela pode ocorrer após infecções virais. Tem alguns vírus que são mais frequentemente relacionados a isso, como citomegalovírus, Epstein-Barr, que causam doenças específicas, mas as infecções virais agudas e também bacterianas se associam com o desenvolvimento dessa síndrome. Em relação ao Zika vírus, nós estabelecemos essa relação temporal, estão sendo feitas pesquisas também nos líquidos que são coletados desses pacientes, que geralmente a forma diagnóstica é clínica epidemiológica, mas o exame de estudo do líquor, ele também confirma pelas características das alterações que esse líquor vai apresentar. Então, nesse exame, nesse material que é coletado, está sendo feito pesquisas para ver se confirma de uma maneira mais fidedigna a relação entre o vírus e a síndrome de Guillain-Barré, porque a gente não pode esquecer que estamos no curso também das duas outras epidemias, e que também são virais e que também podem levar a uma complicação neurológica.
E essas pessoas estão sendo atendidas nesses leitos, Rita, que já foram colocados à disposição. Qual é a orientação nesse momento da Secretaria de Saúde? Para quem está com sintoma, para que todos não vão buscando os postos de saúde sem a confirmação, mas, por outro lado, também para que recebam o atendimento correto. Como é que vocês estão lidando com essa questão do diagnóstico, triagem e encaminhamento correto?
Olha, o paciente que ele está com sintoma da virose, ele é atendido na unidade básica, na UPA, nos serviços de saúde mais próximos à sua casa. No caso de apresentar, aí o médico vai identificar isso, sinais neurológicos, então entra pela regulação. A regulação é que vai determinar qual hospital naquele momento tem condições de atendê-lo e vai ter um leito para internação, caso seja necessário. Só aproveitando o gancho aqui do que você falou, nós estamos, como Guillain-Barré não é de notificação, então eu não posso lhe dizer quantos casos de Guillain-Barré a gente teve aqui no estado da Bahia, por exemplo, em 2014. Mas para isso, nós estamos fazendo um estudo retrospectivo junto aos hospitais para que nos informe quantos casos de Guillain-Barré foram atendidos no estado da Bahia em 2013 e 2014, para a gente ter uma noção de qual o percentual de aumento do caso de Guillain-Barré nessa tríplice epidemia.
E não tem esse para parar, né? A partir desses dados, né? Ficar em alerta. Claro. E por isso é importante também a sensibilização dos profissionais de saúde. Houve um encontro essa semana importante, queria que você relatasse como é que a comunidade médica também, as unidades de saúde de cada município também está aderindo nesse momento às orientações da CESAB.
Nós fizemos, determinamos um fluxo, né, para os serviços públicos e aproveitamos a oportunidade e fizemos um chamamento a profissionais de saúde de todos esses hospitais que serão referência, que estão como referência, e profissionais daqui da capital, da rede pública e da rede privada. Foi um evento no auditório do Hospital Roberto Santos, onde nós tivemos 250 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros, serviços de vigilância epidemiológica hospitalar e os nossos serviços de vigilância da saúde, para a gente discutir um pouco a nossa experiência em relação à Zika, uma experiência extremamente nova, né? A gente está conhecendo o comportamento da doença agora. É o primeiro grande surto que é registrado, essa é a primeira grande epidemia, e eu acho que a Bahia agora tem elementos para fazer estudos e pesquisas para contribuir, não só para a gente se organizar, mas também para o mundo.
3328-7666, Célia, do bairro de Mussurunga, tem uma pergunta a fazer, e Clorivaldo, do bairro da Liberdade. Bom dia.
Oi, bom Célia. Dia.
Bom dia.
Querida, queria só saber assim, porque já é a terceira vez que eu tenho todos esses sintomas.
Sim.
A primeira vez foi assim, com dores abdominais, com vômito, com diarreia. E aí, eu fui no médico, lá na emergência, tomei o medicamento, melhorei. Depois, novamente, fui novamente, chegou lá, passou dipirona, tomei, melhorei. Agora, voltou novamente, com as dores nas pernas. Começou bem de domingo, febre, dor de cabeça, dores nas pernas, dores abdominais. Fui na emergência novamente, tomei outro medicamento. Agora, de ontem para cá, estou sentindo como se as pernas, de joelho para baixo, estivesse ficando lesa. Não estou aguentando, ando a pulso, assim, sem aguentar, as mãos sem aguentar suspender direito. Chega lá, eles não fazem um exame para detectar o que é que eu tenho. Okay. Aí só passa o remédio, medicamento, eu tomo melhor.
E qual seria a sua dúvida, Célia, aqui para a nossa mesa?
É essa dúvida que eu tenho, assim, aonde que eu posso ir para fazer um exame que médico eu vou procurar, porque eu estou sem saber.
Ok, obrigada pela sua colocação, Clorivaldo, do bairro da Liberdade, bom dia.
Bom dia, eu estou...
Olha, em relação a essa que está ouvindo...
Vamos responder os dois juntos, professor, só um minutinho para colocar o ouvinte para não perder a ligação.
Deixa eu dar um negócio aí, telefone aqui para a rádio e eu vou deixar o meu telefone para você. Viu?
Que bom, então já também ajudando essa ouvinte, né? Clorivaldo, do bairro da Liberdade, bom dia.
Bom dia, eu estou com meu irmão não está aguentando quem pé.
Sim.
Ele, quando fica em pé, cai. Tudo de coisa. Leva no, na UPA, a UPA passa remédio e não está adiantando nada. Eu quero saber o que a gente faz, porque a gente não adianta mais. Chega no esposo, o esposo não, é um atendimento péssimo já, a gente já fica, ele não quer ir de maneira nenhuma, levou a pulso, quando chega lá, esse atendimento. Aí leva a bola dizendo, vai resolver ou não. E também discutir sobre essa sujeira do povo, a educação do povo não tem, a prefeitura meter mão, porque a casa aqui do lado da vizinha está com o estande tudo aberto e de falar alguma coisa apanha, toma tiro na cara, porque aqui a valentia é essa, toma tiro na cara, porque a prefeitura é a primeira errada, porque não chega lá com a polícia, e arranca aquele estande tudo e pronto. A liberdade toda, esse quintal aqui tem sangue estampado. É o que a gente está prejudicando a gente, é isso.
Obrigada, então, Clorivaldo, que coloca exatamente aí essa questão do saneamento básico, da limpeza pública. Tudo isso converte, talvez, também para esse problema que estamos vivendo. E, mais uma vez, voltamos na mesma questão, que é o atendimento. Maior número de casos, maior notificação, aumenta ainda mais a necessidade do diagnóstico e do tratamento. Agora, as complicações, para quem já teve uma vez e tem de novo os casos, quem não recebe atendimento, que tipo de sequela pode ter?
Na verdade, você viu aí o relato desses pacientes, isso aí são as complicações neurológicas, são as complicações da neuropatia que ele está fazendo e o outro com um distúrbio mais muscular, uma miopatia. que é um processo inflamatório do próprio músculo, que pode estar levando isso, ou a neuromiopatia também. São doenças um pouco complexas, que tem que ser vista pelo neurologista. Agora, vocês que estão ouvindo agora, tem que se fazer um grande mutirão no fundo da sua casa, na frente da sua casa, ou seja, no seu vizinho, no seu bairro, porque eu acho que por mais orçamento que tenha a prefeitura e o Estado, não estou defendendo aqui não, viu? Mas, na verdade, a situação é emergente e você tem que tirar todos esses pneus sujos que estão por aí coletando água, todos esses cursos hídricos. Cursos hídricos são as poças de água infectadas que existem nas ruas, nos bairros, nessa periferia aí e nesse amontoado de casa que a grande população da Bahia vive. Então, na verdade, tudo isso depende de um grande mutirão. E rezar para o superior para que ele faça voltar o sol, porque o sol chegando, pelo menos a coisa vai acabar um pouco. Porque nós sabemos que essa epidemia, quando aconteceu na África, que foi lá em Uganda, morreram muita gente, sem notificação. Porque depois foi para a França e não teve todo esse alarde? Porque o sistema da França é organizado. E a população da França come melhor. Então, tem mais resistência. Então, presta atenção à Via Cruz que veio esse vírus. E, na verdade, ela chegou no lugar apropriado, né? Chegou aqui, encontrou terreno fértil e se lançou. Então, na verdade, tudo isso é uma questão política. Nós temos que tomar consciência também, nós temos que ter os nossos deveres, que é esse dever. Todos têm que fazer mutirão, procurar alimentar-se melhor, beber mais água, entendeu? Se hidratar, tomar uma série de medidas, usar medicações, que é o Tylenol, que deve ser usado, não deve ser usado anti-inflamatório, nada disso, para evitar complicações outras. Então, tudo isso vai fazer com que você tenha uma coisa melhor, esperar passar essa onda.
A ideia, então, é frear, fazer um trabalho preventivo, de alerta, e evitar as complicações, porque aí é também que vai complicar a questão da assistência, Ita.
Exatamente. O professor Antônio tocou num ponto aqui que a gente quer chamar a atenção, que é a questão de evitar ter na sua casa o criadouro. Então, a gente está com três vírus circulando, onde o transmissor é só um agente, né, que é o mosquito, que como o pessoal fala, o mosquito da dengue, ou seja, que ele não é mais só da dengue, ele é da chikungunya e da zika. Agora, a gente chama a atenção que após as chuvas, quando o sol volta, a gente tem aí sim um ambiente bem propício, porque aumenta a temperatura com o sol. A chuva deixou vários locais com água empoçada, ou seja, em criadouros, epeneus, caqueiros, e tudo aquilo que a gente sempre fala, né, há mais de 20 anos. Então, a água é empoçada, né, a água acumulada por conta da chuva e mais o sol, a temperatura aumenta, então a gente cria um ambiente bem propício para o desenvolvimento do ovo, da larva, da pupa, ia chegar até o mosquito e aí fazer a contaminação.
E reservatórios de água também pode, né? Pessoas que guardam, né? Às vezes,
as piscinas fechadas de casa, maltratadas, sem cuidado, tudo isso tem que ser em relação.
A gente viu agora São Paulo, né, que nunca tinha tido uma epidemia de dengue, teve por conta do você ter que guardar água em casa, com a falta d'água que teve. Então, são cuidados que a população também pode ter, mas tem a obrigação do serviço público. Certo? Que é através do controle das endemias.
E vai aqui uma cobrança para a secretaria. Abra o canal de televisão e mostre, para mostrar à população como é que se deve conservar a água. Deve se conservar. Isso é são noções básicas. Em vez de você estar botando essas propagandas, aparecendo um bocado de gente pelado na televisão, por que não bota um indivíduo botando o seguinte: olha, um litro de água tem que botar tanta gota de cloro, um litro disso tem que fazer isso, aquilo tem que se fazer, aquilo. De uma maneira objetiva e educacional. Nós estamos precisando agora é de educação.
E é isso que estamos fazendo também aqui no programa Saúde Mais.
Nós só fazemos isso.
Chamar a atenção da população e lembrar que ela também é parceira nesse momento. O Serviço de Saúde faz o atendimento, evita complicações e precisa fazer isso, porque compete a ele. E a comunidade, os serviços, a imprensa também se colocando nesse momento de chamar a atenção às pessoas para que evite ficar doente, evitando complicações. Eu quero agradecer a presença de todos, Maria Alice, médica infectologista do Hospital Salvador, que esteve aqui, suas considerações finais e seu último recado nesse momento de crise, de incêndio que estamos vivendo, mas que Vamos superar, esperamos.
Bom, temos que superar.
Queria chamar a atenção da população, enfatizar a questão da responsabilidade, né, na participação do controle dessas epidemias. Ressaltar também que a vigilância sanitária ela tem poder de polícia, portanto, se você visualiza alguma casa que está abandonada com reservatórios potenciais para o vírus, sinaliza para a vigilância sanitária para que ela possa, então, entrar nesse domicílio e fazer o tratamento local. A gente sabe que talvez não tenhamos pernas para atuar dessa maneira, mas é uma possibilidade porque o vírus ele tem um alcance longo de voo. O mosquito, ele geralmente ele pica no membros inferiores, ele não voa a grandes altitudes. Então é importante também que, além de todo o cuidado ambiental, que a população passe a fazer parte da sua cultura a utilização de repelentes nesse momento, na tentativa de minorar também o ataque desses mosquitos.
Muito obrigada.
E em relação ao ponto final, que é a questão da automedicação. Sabemos de toda a dificuldade na nossa saúde pública, da questão do atendimento médico, mas a automedicação também é uma coisa deletéria e pode causar sérios riscos à saúde da população. Então, o ideal é que busque a unidade básica de saúde para que tenha um atendimento adequado, apesar de todas as dificuldades que nós sabemos e que estamos apresentando.
Médico neurologista, professor da Universidade Federal da Bahia, Antônio Andrade, obrigado pela presença. Suas considerações finais.
Minhas considerações finais é dizer o seguinte: para que vocês saibam um pouco sobre a síndrome de Guillain-Barré, existe no YouTube, é doutor Antônio Andrade, está lá, se botar síndrome de Guillain-Barré, vocês vão ter 10 minutos de explicações corretinhas, tudo detalhado, num português simples para todos entenderem e acabar com esse pânico.
Muito obrigada. Ita de Cássia, enfermeira e superintendente de Vigilância e Proteção à Saúde da CESAB, suas considerações finais, indicando aí para a população também já os serviços que se encontram à disposição e dizendo aí qual será a perspectiva aí da secretaria com relação aos novos casos ou complicações que venham a surgir.
Inicialmente agradecer a Patrícia, a Rádio Excelso, por essa oportunidade e dizer o seguinte, que a gente não está preocupado só com a questão de reservar o leito. A gente está preocupado também com a questão do combate ao Aedes para evitar a tríplice epidemia, ou que no verão tenhamos mais casos das doenças. E para isso a gente fez um plano de contingência, onde a gente está apoiando os municípios, inclusive financeiramente, para que o trabalho seja mais efetivo, para que eles consigam realizar realmente o combate aos criadores do mosquito Aedes aegypti. E, de fim, agradecer. Estamos colocando no site da CESAB também, CESAB. Como é, Cineia? saúde.ba.gov.br, perguntas e respostas de uma forma bem acessível, de uma forma bem simples, para que você seja informado sobre dengue, sobre chikungunya, sobre Guillain-Barré. E quais as medidas a serem tomadas.
E que a gente possa ter novos postos de atendimento, ampliação dos serviços para dar conta dessa crise que está por aí. A gente quer agradecer a todos que fizeram com a gente o Saúde no Ar de hoje, que vai estar atento a essa questão e trazendo sempre as novas informações da repercussão que a Guillain-Barré possa ter aqui no nosso